Este é o último bloco da entrevista com o professor Rafael Ataídes sobre o Partido Nazista no Paraná. Rafael, no bloco passado você falou aqui conosco sobre a propaganda que era feita, utilizada pelos nazistas no estado do Paraná. Você chegou a constatar, a pesquisar, e, enfim, a sua análise e identificação também, se houve nazista que chegou a se arrepender de pertencer a esse partido, né, esse movimento? Porque quando a gente está vivendo uma situação, a gente não tem essa noção, né? A gente não consegue avaliar criticamente. Depois que a gente se distancia do acontecimento histórico, é que a gente percebe, às vezes, o estrago que aconteceu, né, que foi proposto. Você identificou isso ou não?
Eu identifiquei no próprio período, digamos assim, alguns indivíduos que se filiaram ao partido e que, mesmo na década de 30, acabaram saindo. Isso diz respeito à reação da comunidade germânica paranaense em relação a essa ação do partido nazista, né? Eu posso dizer que essa reação, né, ao partido nazista não foi pequena, mesmo que ela não significasse de imediato uma recusa à ideologia nazista. Às vezes a reação era apenas contra o tipo de ação dos partidários. Não às vezes por questões estritamente pessoais, mas veja, os nazistas eram jovens, recém-chegados ao Brasil, e que tentaram virulentamente se impor sobre uma comunidade de alemães natos e descendentes, com toda uma bagagem histórica vinda do século XIX. Né? Então isso não é pouco, é óbvio que a reação apareceria, certo? E o problema é exatamente esse, que os nazistas se sentiram no direito de se portarem como administradores das entidades alemãs. Era quase como um cálculo imediato, né? Os nazistas chegaram ao poder, nós vamos gerenciar toda a comunidade germânica do exterior. Mesmo que essas entidades tivessem a sua fundação no século XIX, carregassem toda uma bagagem de manutenção do germanismo no exterior, de cultivo da cultura alemã, da língua, das tradições, etc. Os nazistas não se importavam com isso, eles queriam gerenciar essas instituições. Né? Então, com isso, os partidários, de fato, eles implodiram a comunidade germânica paranaense. Houve uma cisão muito forte nesse sentido. Não apenas porque, mais tarde, eles atraíram a repressão do Estado brasileiro, que foi pesadíssima, né? Tanto sobre nazistas quanto sobre não nazistas. Né? Mas, sobretudo, porque eles disputaram virulentamente o poder com grupos já estabelecidos na comunidade germânica, nos postos de gerência da comunidade germânica. Vou dar um exemplo, né? Emblemático para ilustrar essa intromissão nazista, um episódio que ocorreu no dia 1 de maio de 1935, na Sociedade Handwerker, Sociedade Beneficente Alemã, em Curitiba. Transcorria a festa do Dia do Trabalhador, quando duas centenas de moleques fardados entraram no salão de festas, fardados com a farda da juventude hitlerista e instruídos pelo Sr. Werner Hoffmann, né, invadiram a festa e pegaram carona na festa da comunidade germânica para fazer a formatura da juventude hitlerista no Paraná. Então, diante desse ocorrido, assumindo uma postura combativa, alguns alemães nascidos no Brasil e alguns alemães natos redigiram um documento, um enorme documento, denunciando o ocorrido e desabafando no que diz respeito às recorrentes pressões que o Partido Nazista fazia no Paraná, que o Partido Nazista impunha a essa comunidade germânica. Esse documento circulou num importante jornal teuto-católico editado na Holanda, né, e vou ler um pequeno trecho dele. Abre aspas. O grupo local daqui do Partido Nazista soube organizar uma tal espionagem e mexerico e escarafunchamento dos sentimentos na colônia alemã que a liberdade de opinião deixou de existir aqui tão bem como na Alemanha, embora ela ainda tenha toda a garantia constitucional no Brasil. É verdade que aqui não estão à disposição os campos de concentração para prender os hereges que descreem do nacional-socialismo. Mas mesmo assim, existem ainda bastantes outros meios de pressão econômicos, políticos, para estabelecer também na colônia alemã de Curitiba o silêncio sepulcral da Alemanha.
Rafael, conta pra gente um pouquinho como é que foi, historicamente, aí, a reação do governo brasileiro aos nazistas, quando eles foram considerados ilegais.
Sim, a ação efetiva do Partido Nazista terminou pouco tempo depois da decretação do Estado Novo de Getúlio Vargas, especificamente com um decreto do dia 18 de abril de 1938. O Estado Novo foi instaurado no fim do ano de 37 e alguns meses depois veio esse decreto, decreto 383 de 18 de abril de 38. O título do decreto é incisivo: veda a estrangeiros a atividade política no Brasil, né? Se direcionava diretamente ao Partido Nazista. E a partir desse decreto também se desenrola um conflito diplomático entre o Brasil e a Alemanha, porque, como eu disse, proibir o partido era proibir a Alemanha, tá? E por que proibir as atividades nazistas no Brasil nesse período? O Estado Novo de Getúlio Vargas se instaurou, quer dizer, junto com o Estado Novo se instaurou uma forte campanha de nacionalização dos quistos raciais, daqueles grupos, aquelas colônias afastadas, que isso também é um mito, né, no sentido de que elas não tinham nenhum contato com o Brasil. Enfim, algumas pesquisas já mostram que essas colônias já estavam num processo até adiantado de contato, da chamada aculturação com a população luso-brasileira, né? Mas, de qualquer forma, a partir do decreto 383, de 18 de abril, se impôs a esses alemães essa campanha de nacionalização. Então, alguns indivíduos sofreram muito, porque alguns, de fato, não sabiam falar o português, né? Uhum. E a campanha foi ferrenha e variou de estado para estado. Então, nesse momento, os nazistas estavam sendo perseguidos por serem estrangeiros. O Brasil ainda não estava em guerra, enfim, a guerra não tinha começado, mas a defesa do nazismo era a defesa de um estrangeirismo. E, nesse sentido, o projeto de nacionalização de Getúlio Vargas entrou em confronto com o partido nesse período. Mais tarde, em 1942, com o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra ao lado dos aliados, né, os nazistas mudaram de categoria e não são mais estrangeiros, são aí inimigos de guerra, né? E aí, definitivamente, eles foram caçados, né? É a partir de 42, de fato, que começam os depoimentos, né? Porque em 38 eu verifiquei que a maioria dos filiados ao Partido Nazista foi prontuariado. Eles foram prontuariados, né? Começaram a ser investigados pela polícia e presos em 1942. Então é como se de 38 a 42 os prontuários ficassem guardados. Em 42, quando estoura a guerra para o Brasil, a guerra tinha começado em 39, mas quando o Brasil entra na guerra, declara o rompimento em relação à Alemanha, que esses indivíduos são presos. E aí eles estão em outra categoria, não mais a do estrangeiro não assimilado, mas na categoria aí do inimigo de guerra.
Nós temos um minuto ainda, Rafael. Eu gostaria que você também avaliasse essa discussão em nível acadêmico, né? Como que a academia hoje, como que a universidade tem debatido esse tema?
Na década de 70, o debate acadêmico sobre o Partido Nazista começou a receber aí pesquisas mais esclarecedoras do ponto de vista dos pesquisadores brasileiros, né? Eu cito aqui a pesquisa do professor René Geertz, um dos pioneiros no estudo desse tema, em que ele trata da articulação no sul do Brasil, especificamente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre nazismo, germanismo e o integralismo. E, academicamente, nós tivemos aí na década de 90 e nos anos 2000 também um pequeno surto aí de pesquisa sobre o Partido Nazista. É claro que sobre vários estados ainda não existe absolutamente nada, né? Uma das minhas curiosidades agora é saber alguma coisa sobre as 3 dúzias de militantes do Mato Grosso, no estado onde eu trabalho. Trabalho no Mato Grosso do Sul, mas na época existia o grande estado do Mato Grosso, né? Então eram bem menos que no Paraná, eram 3 dúzias de militantes. E as pesquisas avançaram muito, elas recusaram os mitos do perigo alemão, recusaram a ideia, as ideias que eu chamo de anexionistas, né? E fizeram trabalhos empíricos de grande valor para o estudo acadêmico. Eu cito aqui as pesquisas, novamente, do professor René Geertz, professora Marion Breppel, Luiz Edmundo Moraes e Ana Maria Dietrich. De cabeça, os maiores pesquisadores do tema no Brasil.
Professor Rafael Ataídes, parabéns pela sua pesquisa, pelo livro também, O Partido Nazista no Paraná. Mais uma vez, no programa passado o senhor citou o e-mail e quem quiser comprar o livro, por favor.
Sim, o livro está disponível aqui em Maringá, na livraria da Eduem, na própria UEM, e pelo site da livraria, www.eduem.uem.br.
Muito obrigado, você que nos acompanhou pela Rádio CBN. Esse programa está na íntegra, na internet, no nosso site, cbnmaringá.com.br. Lá você vai poder saber mais sobre essa pesquisa liderada pelo professor Rafael Ataides, ele que é natural aqui da região de Maringá, de Cianorte, se formou pela UEM e lançou recentemente este livro pela editora da Universidade de Maringá. Até a semana que vem.